E para combater a Covid, para organizar a sociedade, tentar não propagar o vírus, tentar amenizar o impacto sobre a estrutura da saúde pública e privada, governos municipais e estaduais lançaram mão de decretos, de leis. São mais de 10 mil leis em todo o país. Mas isso funciona? Será que todas elas têm a eficiência e conseguiram garantir uma boa administração do problema da pandemia? Qual é a relação que isso tem a ver com a crise entre o poder central, a União, o governo federal, estados e municípios? Para essa conversa eu tenho aqui comigo o advogado, professor, procurador-geral da União dos Vereadores do Brasil, mestre e mestre pela Universidade Estadual de Maringá e doutorando em Ciência Política, Anderson Alarcon. Doutor Anderson, antes de mais nada, bom dia. E mais de 10 mil leis, isso é um bom ou mau sinal?
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os caros ouvintes da CBN. É um prazer falar com vocês. Aí depende da perspectiva que se vê, né? Pode representar um sinal de adequação necessária, tendo em vista a continentalidade do Brasil. É um país muito grande e que espelha diferentes realidades aqui e acolá nas suas diferentes regiões, clima, cultura, densidade demográfica, população, renda per capita, daí porque a necessidade de ter leis adequadas, adaptadas, ajustadas para cada contexto. Agora, pode ser ruim também na medida em que acaba por sinalizar alguma divergência na condução da saúde pública, gerando, por assim dizer, uma dificuldade e um desconhecimento na própria população para quem aquela norma é ali direcionada.
Então você tem, em alguns momentos, a necessidade da lei, mas em excesso significa também que você tem uma população que não tem muita consciência do papel que ela exerce ou uma relação mais autoritária do poder público com pouca representatividade. É possível fazer essa avaliação?
É possível, eu acho que é possível sim. Veja que esse é um tema que a gente tem, inclusive, discutido nos últimos dias e a gente agradece, inclusive, a CBN por também estar canalizando essas reflexões, que são reflexões, inclusive, importantes e, mais do que isso, necessárias, no sentido de que o Brasil já é conhecido internacionalmente por ser um país que tem a maior quantidade de diferentes leis. Até para nós, que somos operadores do direito, já não é fácil conhecê-las. Imagina para o cidadão comum. E em tempos de pandemia, em que a edição dessas normativas, dessa legislação, não pode esperar, quer dizer, a todo tempo tem que ter ali algum tipo de ajuste, isso acaba por agravar este cenário de conhecimento, percepção, absorção do conteúdo na norma e a sua aplicação. Defendido a ideia de que o poder público, podemos mesmo ocupar em momentos como esse, não pode se descuidar daquele tripé elementar, essencial, básico, consistente em primeiro orientar a respeito das novas normativas, depois, se não cumpridas, advertir o cidadão, a sociedade, empresário, destinatário da norma, e só depois, reiterada a conduta, realizar ali a atividade de punição. O que nós temos visto aqui e acolá, não é raro, é que muitas vezes o poder público acaba por editar essas normativas que o cidadão sequer tem tempo de absorver, de conhecê-las, e antes mesmo de orientar, de educar, de advertir, já sai ali punindo, esquecendo, inclusive, da necessidade da vacatio legis, quer dizer, o tempo de vacância necessário para o conhecimento entre a existência da nova normativa, sua aplicação e exigibilidade ao cidadão, justamente para que ele possa melhor absorvê-la e aplicá-la.
Aí tem uma questão que o senhor coloca que eu queria aproveitar e explorar um pouquinho mais. O senhor falou que o Brasil tem uma grande quantidade de leis, conhecido internacionalmente pela grande quantidade de leis. Excesso de lei e falta de juízo, é a coisa que eu comentei hoje. É possível fazer essa relação? Quer dizer, a gente tem uma sociedade, claro, como o senhor mesmo colocou, com uma diversidade muito grande de regiões, há características, perfis diferenciados de região para região no país. Mas essa quantidade de leis que nem os advogados conseguem acompanhar, os operadores do direito conseguem acompanhar, imagina um cidadão, o senhor mesmo colocou isso, como é que a gente pode entender o respeito ao direito do cidadão, aos deveres que o cidadão também tem, a questão do Estado e a gestão da coisa pública diante dessa diversidade de leis?
É difícil. A gente tem um problema cultural, né? Essa é a raiz do problema, cultural, um problema educacional, baixa escolaridade ainda, sobretudo agora se considerados os tempos líquidos que vivemos, para lembrar lá do Bauman, ausência de solidez, a sociedade da informação cada vez mais rápida. Paradoxalmente, nós temos um excesso de informação que não significa conhecimento. Olha que curioso isso. A informação em excesso não é sinônimo de conhecimento, até porque o conhecimento, para ser absorvido, necessita dedicação, apreensão, tempo. E a sociedade, o próprio modus operandi da sociedade hoje, considerando a velocidade das coisas, a virtualização das comunicações, tempos de rede social, em que tudo é muito rápido, tudo sobe muito rápido, desce muito rápido, a memória das pessoas acaba sendo cada vez mais mitigada. Então, lidar com tudo isso nesse universo fica ainda mais difícil a fixação dos diferentes conhecimentos na mente humana, né? E que não é só um benefício do Brasil. Agora, o Brasil, historicamente, ele tem deficiências na sua formação, nas suas raízes culturais. Essas deficiências acabam se espelhando, sim, é claro, pela quantidade excessiva de leis. Eu vou aqui te dar um exemplo de o tanto quanto isso é cultural, Gilson. Veja que o Brasil, a Constituição Federal brasileira, que se chama Constituição exatamente porque ela constitui a ação do Estado e da sociedade, ela tem quase 300 artigos, mais uma porrada de artigos na ADCT, que são os atos das disposições constitucionais, que deveriam ser transitórias, mas que até aí, desde 88, continuam a vigor. A nossa Constituição, se por um lado tem mais de 300 artigos fora a ADCT, democracias com um histórico muito mais longo do que a nossa, tem menos de 10 artigos. Outras, que nem assim chamadas democracias são, mas regem-se pelo espírito democrático, para citar aqui, por exemplo, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, nem Constituição escrita tem, tendo em vista estar ali já arraigado essa noção de percepção normativa, de direito e dever, e de tal maneira que quanto mais em quantidade e extensão um país tem, quanto mais revela que ele longe está de alcançar aquilo que ele plasmou na legislação escrita e que deseja alcançar. Veja, por exemplo, que nós temos na nossa Constituição de 88, que é verdade, teve ali um papel simbólico, dizendo coisas ali que são direitos fundamentais e básicos, por exemplo, o salário mínimo, que deve ter função de garantir a dignidade, o lazer, a segurança, a saúde do cidadão. Em alguns outros países, você sequer vai encontrar isso, porque isso já é um direito tão nato do cidadão que não precisa ser escrito. Daí porque a pergunta que se faz. Por que que nós escrevemos ou tivemos a necessidade de escrever aquilo? Justamente porque talvez nós não ainda tenhamos essa realidade, plasmamos isso numa legislação como se fosse um norte que desejamos alcançar.
Doutor Anderson, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Um grande abraço a você e a todos os seus ouvintes.
Conversei com o Anderson Alarcon, ele que é formado em Direito e mestre em Ciências Políticas e Sociais. Nós conversamos sobre o Brasil, que tem mais de 10 mil leis implantadas, decretos municipais e estaduais, nesse período de pandemia. Para o doutor Anderson, nós temos no Brasil uma prática de implantação de leis que nem mesmo os operadores do direito conhecem. Imagina o cidadão comum. Para ele, falta uma cultura dos brasileiros de respeitarem os outros, de serem mais, entre aspas, civilizados. E por isso, por não terem essa cultura, a lei acaba sendo uma necessidade.